Boa noite, queridos. Meus queridos, hoje tenho o privilégio de trazer, ou de compartilhar a palavra, né? E como o Marco falou aqui, o pastor está viajando, ele está falando para os jovens ali, num congresso, o Otávio foi com ele, e que Deus dê a eles ali um bom tempo, né? Firmados ali na palavra de Deus. E o que nós vamos fazer agora é conhecer um pouco daquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Então, meus queridos, o título dessa mensagem é Viver pela Fé. Viver pela Fé. Eu estava refletindo sobre isso nessa semana, e quando a gente fala viver pela fé, dois personagens vêm à nossa mente. O primeiro personagem histórico assim, que vem à minha mente é Martinho Lutero. Porque a história diz que um versículo que impactou a vida dele, que foi uma virada de chave na vida dele, foi Romanos 1,17, que diz: "E o justo viverá pela fé." Esse é um versículo muito forte, de fato muito impactante, porque ele nos faz pensar muito: quem é esse justo? Se a Bíblia traz para nós que Deus procurou na terra um justo e não achou um sequer, e se o único justo, de fato, morreu por nós, quem é esse justo? E mais, qual é ou o que é essa fé da qual se pode viver? E outra coisa que me faz pensar, além do impacto que esse versículo teve um dia na história sobre a vida de Martinho Lutero e fez com que ele pensasse na graça de Deus, na oferta de Deus através de Jesus Cristo e na resposta que nós damos a essa graça através da fé, existe um outro momento, um outro versículo na palavra de Deus que também repete que o justo viverá pela fé, que está em Hebreus. E esse versículo, em particular, ele me impacta. E esse versículo em Hebreus, os irmãos não precisam abrir agora, porque a gente vai ver um outro texto sobre isso, é um versículo que diz assim: "O meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, minha alma não tem mais prazer nele." E nós somos aqueles que permanecem para a salvação e não aqueles que retrocedem para a perdição. Então, quando essa palavra é dita assim, o meu justo, é obviamente que se fala assim, a gente pensa em Deus dizendo, né? O meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, minha alma não tem prazer nele. Eu temo. Quando eu ouço essa palavra, quando eu leio esse versículo, eu falo, porque em se tratando de fé, a gente fica pensando na nossa limitação, a gente fica pensando naquele cara, naquele pai que procurou Jesus com um filho endemoniado e Jesus falou com ele assim: tudo é possível àquele que crê. E aí esse cara, ele fala com Jesus assim de uma forma muito humana e muito honesta, ele fala: Senhor, eu creio, mas vem em socorro da minha falta de fé. Eu me sinto como esse homem. Então, quando eu leio esse versículo, o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, minha alma não tem prazer nele, eu falo: meu Deus, quem é capaz de ter uma fé inabalável? Quem é capaz, meu Deus? De onde que vem essa fé? De que fé o Senhor está falando? Então, esse versículo, especificamente, ele tem um impacto muito grande sobre a minha vida. Mas vocês sabiam que esse versículo, essa palavra, o justo viverá pela fé, ela acontece a primeira vez no Antigo Testamento com o profeta Abacuque. O profeta Abacuque diz isso, ou Deus diz através desse profeta, e essa palavra, essa frase, ela ressoa no Novo Testamento 3 vezes. Ela ressoa no Novo Testamento 2 vezes ali na boca de do apóstolo Paulo, né? Ele revisita esse versículo e traz esse versículo das escrituras ali do Antigo Testamento. E ela vem também pelo escritor de Hebreus, né? Que se não se pode bater o martelo, que seja Paulo ou não, mas enfim. E aí, essa parte de Hebreus, o justo viverá pela fé. É uma frase muito forte, é uma frase muito impactante. E realmente ela me faz pensar, quem é esse justo? Porque quando fala o justo viverá pela fé, a gente pode correr o risco de pensar nessa pessoa que tem tanto mérito a ponto de ser chamada justa. E essa pessoa justa, ela exatamente é justa porque ela vive pela fé e porque ela tem uma fé inabalável. Eu falo, Deus, como eu posso ser essa pessoa justa? Quem sou eu para ser chamado justo? E quem sou eu para ter esta fé inabalável? Então, isso me faz refletir muitas vezes na minha vida. E eu acredito que foi esse o grande impacto que teve sobre a vida de Lutero. Um dia, e isso fez com que ele mudasse toda a sua visão teológica e de compreensão de Deus. E aí a Bíblia traz uma outra coisa que me intriga demais quando a Bíblia, a palavra de Deus, ela traz certos títulos para as pessoas, quando fala que Abraão é o pai da fé. Porque quando eu leio esse versículo, quando eu leio essa palavra de que o justo viverá pela fé, eu falo, poxa, é claro que Jesus já é aquele que a gente tem que analisar, é aquele que a gente tem que buscar. Mas eu fico pensando, por que que a Bíblia chama Abraão, considera Abraão como o herói da fé ou como um pai da fé? E aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre a vida de Abraão para ver o que que eu podia aprender com esse homem. Porque quando a gente fala do Senhor Jesus, a gente sabe que Jesus foi totalmente homem e totalmente Deus. Mas quando a gente fala de Abraão, nós estamos falando de uma pessoa, de um ser humano como eu e como você. O que que houve na vida desse ser humano que faz com que ele seja considerado o pai da fé? O que que faz com que as ações, as lições de Abraão no Antigo Testamento ressoem pelo Novo Testamento e o que que a gente pode aprender com isso? Então agora eu convido os irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias. Também vai ser projetado aqui, mas quem tiver com a Bíblia, seja no aplicativo, seja fisicamente aí, possa abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, nos versículos de 17 até o versículo 21. Romanos, capítulo 4, versículos 17 até o versículo 21. Vamos ver como que Paulo, ele enxergou as lições que Abraão, considerado pai da fé, teria para nós. Vamos ver, vamos ler lá. Romanos 4, 17. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Até aí. Então eu fico pensando, eu fiquei assim, deixa eu ver aqui na vida de Abraão, o que que a gente pode aprender? Primeiro, deixa eu só resgatar um pouco da história desse homem. Deus, ao longo da Bíblia, nós vemos várias parcerias e alianças de Deus com os homens. E a gente vê uma primeira parceria, eu vou chamar assim, que é estabelecida na criação com Adão. Deus faz ali uma parceria de eu criei, você gere e você me obedece. E nós dois estabelecemos aqui um relacionamento profundo. Por quê? Porque a gente até costuma brincar aqui na escola bíblica dominical que se Deus quisesse uma obediência cega, ele teria criado robôs, programado esses robôs e pronto. A ordem teria sido cumprida, a programação teria sido obedecida e talvez problema algum haveria acontecido. Não sei. Mas Deus cria um ser humano dotado de livre escolha. Ele é tão dotado de livre escolha que Deus deu uma ordem, porém, Deus podia ter cercado aquela árvore. Deus poderia ter colocado um campo magnético naquela árvore. Deus poderia ter colocado um arame farpado em torno daquela árvore. Deus poderia ter colocado, não sei, tudo que pudesse evitar, mas não. Ela estava ao alcance da mão. Ela estava ao alcance dos olhos. Não é assim que a gente lê no texto bíblico? E Eva viu que o fruto era desejável aos olhos, né? E ela tomou daquele fruto, o comeu e o deu ao seu marido. Então a gente vê que Deus criou ali aquela parceria e essa parceria ela foi rompida. Essa parceria ela foi quebrada. Essa parceria não foi aceita. Não é verdade? Não existe um ditado que diz quando um não quer, dois não brigam? Esse ditado, quem me conhece sabe que eu amo ditados e provérbios porque eles são uma sabedoria condensada. Eles são uma sabedoria condensada numa frase. Então, quando fala isso, ou seja, só há parceria quando a parceria envolve outra pessoa, além de você. Se esta pessoa não aceita essa parceria, não há parceria. Não tem jeito. Então, não houve, essa parceria foi rompida. E o rompimento dessa parceria se estendeu a toda a humanidade. A palavra de Deus é muito clara com relação a isso. Todos pecaram. Não foi Adão pecou, escolha, passou a todos nós, essa é a nossa natureza. Não aceitarmos essa parceria, nos rebelarmos contra essa parceria com Deus. Ok, depois Deus estabelece uma outra parceria. Com quem? Noé. Deus estabelece ali e fala com Noé, olha, a coisa está indo de um jeito aqui, que eu vou fazer uma parceria aqui com você e sua família. E o restante das pessoas, já que elas decidiram não fazer parte, né, para a gente não usar a expressão Deus fez ou Deus condenou, as pessoas caminharam com seus próprios pés para isso, elas escolheram fazer parte dessa parceria. Deus fez essa parceria com Noé, aceitou, teve aquela questão toda e Deus falou assim, olha, começo uma nova parceria a partir ali da sua família. Ok? Só que, à medida que essa família se expande, há novamente o rompimento com a parceria novamente. A gente vê isso vez após vez na Bíblia. E nosso Deus, Criador, Todo-Poderoso. Ele é tão bondoso e misericordioso que ele insiste. Ainda bem que Deus é Deus. Ainda bem que não sou eu. Ainda bem que não é você. Porque talvez você falasse, então, viva do jeito que você quer. Não vou providenciar alternativas mais. É claro que quando a Bíblia diz que Deus nos entrega e entregou à humanidade as suas próprias vontades, Deus não obrigou ninguém. Mas Deus ficou no caminho mostrando que haveria solução. Que a coisa não precisaria terminar desse jeito. Precisa trocar? Som. Tá melhor? Que a coisa não precisaria ficar desse jeito. E aí Deus estabelece outra parceria. Com quem? Abraão. Quando Deus estabelece a parceria com Abraão, ele chama Abraão. Abraão vivia numa determinada cidade, né? Ur dos Caldeus. E aí Deus fala que, Abraão, eu vou pinçar. É como se Deus pinçasse uma pessoa e falasse assim. Daqui a pouco nós vamos falar desse pinçar. Deus pinçasse uma pessoa e falasse assim, olha, eu vou estabelecer uma parceria com você e com a sua descendência. Dessa vez, Deus vai mais longe, vou dizer dessa forma. Deus fala que Abraão vai ter uma descendência muito numerosa e que a partir deste povo viria o Messias. Poxa, nós estamos falando do Antigo Testamento. Deus prometeu para Abraão uma coisa muito, mas muito, mas muito a longo prazo. E nós não temos paciência com longo prazo. Não é verdade? Então, ele prometeu essa coisa. E Abraão foi. Abraão era um homem de posses. E ele largou aquele conforto de estar estabelecido num lugar. Ele era um comerciante. Então, quando você está com seus negócios estabelecidos, muito complicado mexer em time que está ganhando, né? Então, você sair dali, já está estabelecido, aquela coisa, relacionamentos. Então, esse homem obedece a Deus e ele vai sem saber para onde era e no que isso ia dar. Mas ele vai com Deus. Posteriormente, essa descendência de Abraão, ela dá origem aos israelitas, né? Ismaelitas também. Ismaelitas e os israelitas. Então, esse povo vai ficando numeroso e Deus faz uma aliança com o povo. Não faz? Então, quando esse povo recebe a lei lá com Moisés, aquilo é uma aliança, aquilo é um pacto. Então, eu estou chamando você e fazendo promessas para você, mas eu estou colocando diante de você também alguns compromissos. É justo, não é verdade? E aí, o que, que acontece? Deus faz uma aliança e a gente sabe, né, como é que essa história caminha. Essa aliança, ela é burlada, ela é rompida. Será que Deus não sabia? Será que Deus não cansa de ficar fazendo essas alianças sabendo que as pessoas vão romper? Não, é plano dele. Isso nos mostra a nossa própria natureza. Nós vivemos em rebelião contra Deus. Nós precisamos ser buscados. Tem que haver uma solução para nós. Tá. Aí Deus faz essa aliança, depois Deus faz uma outra parceria. Sabe com quem? Rei Davi. Deus fala que o Messias, você percebe como vai afunilando e vai ficando cada vez mais próximo? O Messias, ele vem dessa linhagem de Davi. Mas, enfim, nós estamos falando de Abraão, só quis dar esse contexto. Mas olha só o que, que acontece. Deus fala com Abraão uma frase, Deus dá a Abraão uma promessa, que é muito incrível. Deus fala com Abraão assim, em ti serão benditas todas as nações da terra. Deixa eu trazer isso um pouco mais perto de nós. Em ti serão benditas todas as famílias. Em ti serão benditas. Mas por quê? O que, que viria de tão especial? Através da linhagem ali, daquela compromisso com Abraão, viria Jesus. Ele é o prometido, ele é o descendente, é ele que é o esperado, entende? E o que que Jesus faz? Aí vem a questão do justo viverá pela fé. Jesus, quando você coloca a sua fé nele, quando você coloca a sua fé em Jesus, você é considerado justo. Você é justificado. Presta atenção nessa palavra, justificado. É uma palavra que está no modo passivo. Não é você o centro dessa história. Assim como não é Abraão o centro dessa história. Por mais que ele seja chamado de pai da fé, e nós vamos ver aqui nesses versículos o porquê, mas ele não é o centro. Ele é o justo. Quem é o justo? É aquele que é justificado. Não é a pessoa cheia de méritos porque ela tem uma fé incrível e inabalável. Ela precisa de Deus para crer. Faz sentido um negócio desse? A fé que Deus requer, ele mesmo providencia. Então, olha só. O justo viverá pela fé. Quer dizer que o rei da cocada não é esse justo, é Deus. Ele é o centro. E que fé é essa que faz esse justo viver? Existem duas classificações para a fé. Existe a fé salvadora e existe a fé comum. Nós estamos acostumados a falar da fé comum. E todos nós, de alguma forma, em medida maior ou maior, temos a fé comum. Você quer uma prova do que eu estou falando? Olimpíadas. Eu amo Olimpíadas. Eu não sei jogar nada. Eu não sei nenhum esporte, nenhum tipo de nada. Eu não sei nem as regras. Você está entendendo? Mas eu amo assistir as Olimpíadas. Eu gosto daquele espírito esportivo. Eu gosto de saber que ali, por mais que aquela pessoa fique em último lugar, por mais que aquela pessoa perca, ela é o melhor do país dela, que foi escolhido para estar ali. Ela deixou vários para trás. Parou para pensar nisso? Então, um atleta, e a Bíblia traz essa metáfora do esporte também, o apóstolo Paulo fala muito isso, o atleta ele renuncia a muita coisa. O atleta se esforça para caramba. O atleta tem fé. Fé comum. Essa fé da perseverança. Quando uma pessoa fala com você assim, precisa ter fé, muita fé, nem sempre ela está falando de uma fé religiosa. Nem sempre ela está falando de uma fé em Deus, mas ela está falando dessa fé comum da perseverança. Cada vez que você é determinado e vai em busca de um objetivo, curti, isso é fé. E não tem problema nenhum, é a fé comum que Deus deu em certa medida aí a todos nós. Mas essa fé comum, ela tem limites. Até mesmo no esportista mais dedicado. Ela tem limites. Ela tem limites por quê? Porque nós somos falhos. Então, até o atleta mais top, mais determinado, ele vai ter seus momentos de fraqueza. E eu não vou dizer nem fraqueza, né? Porque eles são uma fortaleza. Sabe quando a Simone Biles falou que não ia mais, a da ginástica lá, né? Isso eu pelo menos... quando ela falou que ela estava sofrendo tanta pressão e ela precisava cuidar da saúde mental dela, e ela ficou um tempo sem competir. Decisão super sábia. E ela voltou agora, pensa nisso. Você está entendendo? Então, assim, eu não estou chamando de fraqueza nesse sentido, não. Por exemplo, o Michael Phelps, da natação. O cara é um fenômeno, né? Eles dizem até que o corpo dele, anatomicamente, é favorável ao esporte, que ele é como se ele fosse um peixe, sabe? É uma coisa, assim, absurda. E eu me lembro das notícias de quando o Michael Phelps entrou numa depressão absurda, que ele não queria competir mais. E teve um cara do basquete, que agora já não me lembro qual, que pregou para o Michael Phelps. Pregou para ele e eles estudaram juntos um livro que nós aqui na Igreja do Coração conhecemos bem. Uma Igreja com Propósito. Não, Uma Vida com Propósito. É porque tem os dois, né? Uma Vida com Propósito. E ele dá um testemunho, pode procurar na internet. Ele dá um testemunho sobre esse estudo que foi feito com ele num momento muito difícil. Então, assim, o cara determinado, o cara, poxa, um esportista, eu admiro muito essa questão do esporte. Então, essa é a fé comum. É a fé da determinação, mas não é dessa fé que estamos dizendo aqui. Estamos falando aqui da fé salvadora. Porque um dos limites da fé comum é que ela só serve para esta vida. Ela não tem valor nenhum na próxima. Não adianta chegar nas portas do céu com medalhas de ouro, de prata e de bronze. Não adianta querer dar carteirada. Mas eu fui uma pessoa tão determinada. Eu fui uma pessoa que não tem. Ela não tem valor. A Bíblia nos mostra isso do início ao fim. É a fé salvadora que é a fé da qual o justo viverá. Entende? Entende agora quem é o justo e quem é a fé? E qual é essa fé? Então vamos ver agora no trecho, no texto que a gente leu, alguns elementos, e eu trago aqui para os irmãos, três pontos a respeito dessa fé salvadora. Já que nós agora distinguimos de qual fé estamos falando, vamos qualificá-la lendo o texto e olhando esses pontos. O primeiro ponto é que a fé é uma resposta a Deus. Este é o primeiro ponto. A fé é uma resposta a Deus. Quer ver como é que Abraão fez isso? No texto que a gente leu? Versículo 17, diz assim, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações, ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Primeira coisa, vamos falar de Abraão, depois a gente fala da gente. Abraão ouviu e obedeceu. Ele ouviu e escolheu crer. A fé está ligada a uma ação. A fé é uma resposta. Deus fala, Abraão, sai. Ele nem fala vem, né? Ele fala, sai da tua terra, da tua parentela para uma terra que eu ainda te mostrarei. Abraão, sai. Isso significa fé. Ele creu. Ele respondeu, sim, eu saio. Então, a fé, ela é uma resposta a Deus. Abraão, ele tinha um chamado e uma promessa. E a partir desse chamado e dessa promessa, ele escolheu obedecer, ou seja, ele colocou a sua fé em Deus. Vamos. Vem, Abraão, vamos. Então, ele agiu. Foi isso que ele fez. E aí eu ainda fico com a pulga atrás da orelha, porque quando fala que Abraão é o pai da fé, eu lembro de Gênesis 17:17, que quando Deus, Abraão já tinha ido, né? Então ele já foi ali e tal, 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 mas tem um momento que Deus reforça a promessa e que Deus fala que ele vai ser uma grande nação e que essa nação, essa descendência não viria de Ismael. Poxa, sabe? Enquanto ele não viu alguma coisa, na hora que viu Ismael ali, talvez a promessa fez mais sentido. Bom, Ismael já está aqui, mas na hora que Deus fala, não, 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 vai ser Ismael, não. Vai ser um filho que você gerar. Aí Abraão, o que fala em Gênesis 17:17? Abraão prostrou-se com o rosto em terra e riu. Como pode? Um homem com 100 anos de idade, uma mulher que já está no pós-menopausa, ó, né, de hoje. Mas é interessante, aí isso me... Eu fico assim, ele riu, como assim? Então, em algum momento, esse homem deu nele um cãibra e ele falou, como pode? Mas isso não foi considerado como incredulidade. Porque uma pessoa incrédula, ela simplesmente fala assim, ah, Deus, fala sério. E sai. Ele se prostrou diante de Deus. Ele se prostrou maravilhado. Como que ele diz? Olha como é que a frase vai mudar. Como pode um cara com 100 anos e uma mulher assim, maravilhado e não descrente? Mas mesmo que fosse descrente um pouquinho, é interessante como que Deus usa pessoas falhas como nós. Sabe por quê? Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. Como assim? Como assim dá esse título para Davi? Como assim se Abraão é o pai da fé, se lá na frente ele escondeu que Sara era esposa dele? Duas vezes, veio com a conversa ali. Eu falo, Deus, não estou entendendo seus padrões. O centro não é Abraão, é Deus. Entendeu? E aí, o que acontece? Abraão, Paulo reconhece aqui essa obediência. Mesmo que com o coração, imagina, o que aconteceu quando, por exemplo, Deus pediu Isaac? Mais na frente. Né? Não tem um dia de sossego. Primeiro sai. Tá? Tem um pessoal de uma igreja que fez uma peça de teatro incrível que chama Sara Faça as Malas. É muito engraçado. Ele é uma comédia sobre essa saída de Abraão, mas muito séria. Se tiverem oportunidade, vocês acham a página dele lá no Instagram. A gente já assistiu aqui, eles vieram em Belo Horizonte. Mas fecha parênteses. Então, não é Ismael, vai ser Sara, então vamos, aí vem Sara e tal, aí depois me dá Isaac, Deus, né, poxa, mas ele foi, eu não imagino que Abraão foi simplesmente, ok Deus, Isaac, bora, e o coração desse homem não tremeu, e por dentro esse homem não estava, é isso, oh Deus, mas é Deus que sonda os corações. E aqui Paulo destaca uma coisa muito interessante na fé de Abraão. Abraão creu no Deus que era capaz de reviver os mortos. Porque talvez naquela cabeça de Abraão ele pensasse assim, bom, se eu chegar às vias de fato e Isaac for morto, e Deus me prometeu que a descendência viria de Isaac, Deus vai ressuscitar Isaac. Olha isso. Então, ele manteve a fé, se manteve no caminho. Isso não quer dizer que esse homem não temeu. Isso não quer dizer que não era uma pessoa como nós. Entende o que eu estou querendo dizer? Mas ele se manteve no caminho, ele continuou, Abraão continuou andando, ele continuou respondendo sim a Deus. Então, a fé, meus irmãos, agora trazendo isso aqui para nós, a fé é uma resposta. Resposta a quê? Qual pergunta Deus está te fazendo? Que pergunta Deus está te fazendo? Qual pergunta para que você precise responder? A pergunta que Deus está te fazendo está na cruz. Aliás, nem nela está mais. A pergunta é, você crê? Você aceita o sacrifício de Jesus no seu lugar para que você seja considerado justo diante de Deus? E agora, por que ser considerado justo diante de Deus? Porque o pecado é uma rebelião. O pecado, ele é uma ofensa. E o ofendido é Deus. E o próprio ofendido te dá capacidade de voltar para ele. O próprio ofendido cria um caminho e fala assim, se você passar nesse caminho aqui, que é o meu filho, se você passar em cima dele aqui, em cima do sangue dele, você chega até mim de novo. A parceria é restabelecida. Entende? Então, é essa pergunta que Deus te faz hoje. Você crê? Você crê em Jesus? Você crê que ele morreu? Porque falar que crê em Jesus também é fácil. Você crê que ele morreu no seu lugar, pelos seus pecados, que ele foi o inocente, que foi condenado e morreu a morte que você deveria morrer, para que você possa viver a vida que ele viveu? Você crê nisso? Você aceita esse sacrifício na sua vida? Você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Essa é a pergunta. E a fé, quando você diz, creio, quero, eu vou, Senhor, e dá um passo, você está respondendo. Então, a fé, assim como Abraão respondeu e andou, ela é uma resposta nossa para Deus. Ela é uma resposta, ela não é a fé comum, porque a fé comum ela é autocentrada. Ela é centrada em nós, e na nossa força e na nossa capacidade. A fé da salvadora, ela precisa de Deus. Deus já está na história. Sabe um versículo que fala assim, nós amamos porque ele nos amou primeiro? Então ele está no jogo primeiro. Ele fez a oferta primeiro. Ele te mostrou o caminho primeiro. E ele te pede essa resposta. A graça é a oferta, a fé é a resposta. Então é isso. E é isso que intrigou Lutero. Na hora que ele viu o justo viverá pela fé, ele falou assim, eu sou um justo? Não, eu sou justificado. Justificado, modo passivo. É isso. É isso. Eu não sou justo pelos meus méritos. É pelo mérito de Jesus. Então, é isso. A fé, ela é uma resposta. A glória é de Deus porque ele já deu o primeiro passo. E a fé de uma pessoa em Cristo, você pode achar que não. Você pode pensar que aquelas pessoas que zombam, que aquelas pessoas que são indiferentes à fé, você pode pensar que aquelas pessoas que dormem, você pode pensar que elas não são impactadas pela fé, mas elas são impactadas pela fé. E essa fé resulta em glórias a Deus. Elas podem não te falar, mas elas são impactadas pela fé. Pela fé salvadora. Se você se apegou à fé salvadora, não tem jeito. É como Jesus falou, uma lâmpada não se coloca debaixo da cama. Ela brilha, é isso que ela faz. Ela afasta as trevas, é isso que ela faz. Então, se você se apegou à fé salvadora, você brilha. É isso. Por que que Abraão foi pinçado? Havia um mérito em Abraão? Será que Abraão tinha um currículo melhor? Será que Abraão passou numas provas assim de seleção? Que... Não. Como eu e como você. Não havia mérito nele. Deus tinha que escolher alguém. Escolheu. Ponto. Acabou. Soberania de Deus. Ele que manda. Ele é o autor. Ele manda. Então, ele escolheu assim. E aí, esse homem que foi escolhido, ele obedeceu. Ele colocou a fé salvador ali, né? Ele exerceu a fé salvadora, uma fé que precisa de Deus. E aí ele brilha. Ele brilha tanto que ele ecoa no Novo Testamento. Paulo não fala dele à toa. Não é verdade? Ele não é considerado o pai da fé à toa. Ele brilha, mas não é por causa dele. O brilho vem de Deus. E aí, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que nós aprendemos com esse texto é que a fé desafia os nossos sentidos. Essa é a segunda coisa. Poxa vida! O versículo 17 fala que Abraão creu num Deus que traz à existência aquilo que não existe. E quando a gente lê a definição de fé que existe na Bíblia, essa definição desafia todo e qualquer sentido. Ela desafia a lógica. Porque a fé é a certeza? A fé é a certeza do que não se vê? Isso desafia. Isso é um paradoxo. Você fala assim, gente, ok, a fé, se eu comparar com a fé comum, se a fé é uma perseverança, o atleta, ele ainda não está vendo a história toda, não é verdade? Mas ele vai em fé. Vamos treinar, vamos fazer, vamos renunciar isso aqui, vamos renunciar a um prazer de curto prazo para colher uma coisa de longo prazo, vamos fazer, mas ele não está vendo. Então, ok, no mundo faz sentido entender. Tem gente que até fala assim, que a fé é um salto no escuro. Então, ok, a fé comum também tem esse caráter, né? Um pouco assim, paradoxal, né? Mas certeza do que não se vê, poxa vida, é um negócio muito longo prazo, é um negócio muito... E o próprio Paulo fala isso, nós andamos por fé e não por vista, porque o fato, ele nos dá conforto. O fato, ele também nos dá informação. Então, por exemplo, quais eram as informações factuais que Abraão tinha? Vamos ver aqui no versículo 18. No versículo 18 e 19, fala assim, que Abraão reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade. E que também, quer dizer, ele olhou para ele e falou, oh Deus, o fato é, não tem como. Aí, como se não bastasse, ele olhou para Sara e aqui diz o quê? O ventre de Sara já estava sem vigor. Então, quais eram os fatos? Não há vitalidade, não há vigor. Isso é Deus. Mas o fato é, não há vitalidade, não há vigor. Ou seja, não há como isso acontecer. Por que que esse texto me chamou tanta atenção essa semana? Agora eu chego numa situação. Eu vivi uma determinada situação essa semana que me cansou tanto. Sabe aquelas situações difíceis da sua vida, e todo mundo tem que isso, e que você não vê solução, você vê que aquilo não vai mudar. Não vai. E aí, eu me deparei com aquela situação pela bilionésima vez, e aquela situação, para mim, ela é um grande não. O fato é que ela é um grande não, ela é uma parede. Humanamente, quer saber? Não vai mudar. Ela não vai se resolver. Eu que lute. Você está entendendo? E naquele momento, na hora que aconteceu, quem é da minha família vai lembrar do dia, eu olhei para cima e falei assim, oh Deus, não tem esperança. Eu falei verbalmente. Eu falei assim, oh Deus, sabe quando te dá assim, aquela sensação de cansaço físico? E você fala assim, ah, acabou, isso aí não tem esperança, isso aí não resolve. Sem brincadeira, meu irmão. O versículo que me veio na mente foi, mas Abraão creu contra toda a esperança. Foi o versículo que me veio na mente, eu calei minha boca. Falei, tá bom. Mas pelo menos Abraão tinha uma promessa. Não tem nada prometido para mim aqui nessa situação, você está entendendo? Se ela ficar assim, ficou. Mas você tem a salvação no fim das contas? Ok. Ótimo, já me basta, chega, então não tenho o que falar. Você está entendendo? Essa música que nós cantamos aqui. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, continua sendo Deus. Então na hora que eu vi aquela situação, eu me consolei na palavra. E nessa palavra. Olha que forte esse versículo. Abraão creu contra toda a esperança. Como que uma pessoa crê contra a esperança? A esperança é a última que morde, que morde também. A esperança é verde. Gente, como crer contra toda a esperança? Se você me falar para crer contra a esperança é a única coisa que eu posso me apegar. Como crer contra ela? Mas é o que a Bíblia diz aqui, ele creu contra os fatos. Então, vamos trazer isso para nós. Continue crendo contra os fatos. Mesmo que coisas não se realizem, você tenha salvação no fim das contas. Que isso seja suficiente para você e para mim nessa terra. Porque senão a gente vai se cansar demais. Meus irmãos, olha só. Eu tive um dos meus pastores, assim, que foram meus discipuladores na vida, uma vez eu estava reclamando determinada coisa com ele, ele falou assim, ok, esta é a sua declaração de fato. A declaração de fato é, o problema é esse, ninguém vai negar, ele existe, é real, está aí. Agora vamos fazer uma declaração de fé. A declaração de fé é, apesar disso aqui, eu vou prosseguir. Mesmo que isso aqui não resolva, eu vou continuar. Mesmo que isso aqui aconteça, o pior dos seus cenários, Deus é Deus. Então é isso. Eu acho que Abraão, ele desfazia o jogo da cabeça fazendo declarações de fé e não de fato, porque o fato não era bom. Você está entendendo? Então, qual é a fé que nos sustenta? A fé salvadora. E a fé salvadora é a fé de que tudo vai dar certo? Não! É a fé de que Deus é Deus. E ponto. Porque se você achar que a fé salvadora é a fé de que tudo vai dar certo, eu lamento te informar que você vai se frustrar demais aí para frente. A fé salvadora não é a fé de que tudo vai dar certo. A fé salvadora é que Deus é Deus e que ainda que as coisas não mudem, não dê certo, Ele continua sendo Deus e digno de ser seguido e digno do seu sim. Entende? Então, olha só, a fé, ela desafia o nosso sentido. Porque, assim como Abraão creu num Deus que vivifica mortos, nós também. Assim como Abraão creu e foi, passou por várias coisas, e no fim das contas, esse homem não viu o cumprimento da coisa. Ele não viu. Você está entendendo? E ele permaneceu. Então, pronto. Essa é a fé salvadora. Essa é a fé da qual o justo viverá. É isso que é viver pela fé. E, por fim, a fé resulta em paz. E agora eu tenho que deixar os termos bem claros novamente. Não é a paz que você está pensando. A fé resulta em paz. A Bíblia diz aqui nesse texto que nós lemos que, olha só, vou ler para você. Sem se enfraquecer na fé, ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Olha, grandes coisas que tem aí. Primeira coisa, Abraão, ele foi fortalecido. Ora, se uma pessoa foi fortalecida, ela precisou de forças. Se ela precisou de forças, houve um momento em que ela estava fraca. Bingo! Humano como nós. Mas ele foi fortalecido. Por quem? Por esse Deus. Por esse Deus que o considerou justo, não pelo mérito dele, que fique bem claro, esse Deus que fez uma promessa, esse Deus que chamou, esse homem foi fortalecido, modo passivo de novo. Ele foi justificado e foi fortalecido. Então, está vendo como é que a fé comum ela tem seus limites? Porque quando você está com a bateria baixa, você tem que se conectar a uma fonte, igual um celular. O celular, acabou a bateria, nananã, a gente é escravo do cabo e da tomada. Então, você chega, as pessoas estão procurando. Onde tem tomada aqui? Porque precisa carregar. Ele tem uma bateria limitada, nós também. Só que você ligar esse cabo da sua energia na sua fé comum, você está ligando numa fonte que... Você está entendendo? Você está voltando para você mesmo para achar força... É por isso, é muito complicado, às vezes, a autoajuda que fala que a força está em você, que olha para dentro de você, que você vai achar. Eu acho que você pode até achar, né? Durante um tempo, mas é limitado para caramba isso aí. Mas aí a fé salvadora te conecta a outra fonte, uma fonte inesgotável. Então, por isso que é diferente. Entende? Então, a fé, ela resulta em paz nesse sentido. Ai, o que que fazia esse homem acalmar e prosseguir? Fé salvadora. Conectar na fonte certa. Esse homem já podia ter chutado esse balde há muito tempo. Há muito tempo. Sabe? Quer saber? Arruma tenda, desmancha a tenda, lida com o rei, leva minha esposa, descobre que é irmã, fala do filho, vem esse menino Ismael, agora minha mulher briga com a outra, põe para fora, esse menino não é esse, agora é esse, briga com o meu menino, agora é esse que é meu menino aqui, Deus pede que entrega, como é que faz, e depois cresce. Você está entendendo? Já podia ter chutado isso lá. Mas ele se conectava à fé salvadora. Se ele dependesse da fé comum dele, talvez esse homem não tinha resistido. Como nenhum de nós. E aí ele se conecta à fé salvadora, ela resulta em paz. Paz para prosseguir. Aquela paz que Jesus fala que é dele. E que só ele pode dar. E que é diferente da paz que a gente conhece. É uma paz que não depende dos fatos. É uma paz que depende da fé. Não é verdade? Fé para prosseguir. Então, meus irmãos, ele foi fortalecido e aqui no versículo diz que ele não só foi fortalecido, como ele deu glória a Deus, a glória a quem deve ser dada. Não é assim, olha como eu sou forte, resiliente, mente forte. Mente forte, saudável mentalmente, terapia em dia. Olha como é que consigo prosseguir. Não. Ele deu glória a Deus porque Deus vinha, fortalecia esse homem e ele continuava. Do jeito que ele faz comigo e com você. Ele pode fortalecer a gente no meio do caminho, como de fato tem feito. Então, a fé resulta em paz. Abraão acalma e prossegue. E eu amo o versículo 21, que diz que ele era, que ele, Abraão estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para fazer o que prometeu. Ou seja, plenamente convicto de que quem prometeu vai cumprir. A ponto de, se eu entregar meu filho, esse meu filho vai reviver, porque a descendência vai vir dele. Você está entendendo? Então, plenamente convicto, que pessoa é essa plenamente convicta? Porque se conecta na fé salvadora. Porque eu vou falar que se eu me conecto só na minha fé comum, eu não fico plena, né? Muito menos convicta. Porque eu vou vacilar e falar, será? Vi uns momentos assim de será. Então, a fé salvadora é que permite que você veja que Deus, ele é digno de toda a confiança e o que ele falou vai se cumprir. Ponto final. Ok, meus irmãos? E a primeira tipo de paz que a fé salvadora proporciona é a paz com Deus. Por quê? Paulo vai falar isso aqui em Romanos também. Quando você coloca a sua fé em Cristo, o primeiro relacionamento a ser restabelecido é o com você mesmo? É a sua paz de mente? É a sua inteireza? Não, é a paz com Deus. Porque lembra que o pecado é uma rebelião, uma ofensa e uma desobediência. Então, o ofendido está fazendo as pazes com você. E esse ofendido é Deus. Então, pensa bem, se Deus está declarando paz com você, grande coisa isso é. Ter paz com Deus. Tá? Não há paz interior sem paz com Deus. Não há. Você pode ficar na posição de respiração que você quiser. Você pode falar o mantra que você quiser. Não estou desprezando essa questão da meditação. Ou que quer. Eu só estou dizendo que isso tem seus limites. Isso não promove o que só Deus pode promover. Então, essa paz interior que é altamente buscada, seja por uma pessoa crente ou não crente, paz interior é o santo graal, paz interior é o que eu quero. Não há paz interior sem paz com Deus. Não há. Você vai voltar no mesmo ponto de novo, porque não há. E essa paz com Deus só vem com a fé salvadora. Percebe como tudo se encaixa? Tudo se encaixa. Então, meus irmãos, assim como Abraão, a gente já vai caminhando aqui para o final. Assim como Abraão creu em Deus contra toda a esperança, contra todos os fatos, esse homem disse sim e obedeceu, e o centro está em Deus, façamos nós também. Façamos nós também. Responda a Deus. Deus está te perguntando agora. Agora. Qual será a sua resposta? Se você já creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus continua te perguntando, porque existe um negocinho nessa história que se chama maturidade e santificação. E isso é um processo. Por mais que você tenha aceitado Jesus na sua vida e dito sim para Jesus, você entrou num processo. Por quê? Porque você ainda vai tropeçar. Então você precisa dele. Se você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, eu coloco diante de você aqui uma coisa que alcançou a minha vida quando eu tinha 18 anos. 18 anos. Eu respondi sim a essa resposta. Como Abraão, eu não sabia para onde eu estava indo e não sabia onde ia dar e ainda não sei. Eu sei a direção, cidade celestial, mas o que ainda vai acontecer aqui, eu não sei não. Mas eu continuo vivendo dessa fé. Então, viver pela fé e o justo viverá pela fé é isso. Não sou eu, Karina, que tenho uma fé gigantesca, maravilhosa, digna de ser imitada, não. É o meu Deus que me ajuda a prosseguir. Tá? Então, se você não aceitou, examine seu coração. Deus está perguntando agora, porque Ele está perguntando sempre. Ele está perguntando, Ele já está aí perguntando. Qual é a sua resposta? Então, dê uma resposta de fé. Saiba e tenha consciência que a fé vai desafiar todos os seus sentidos o tempo inteiro. Não tem um momento de descanso. A fé vai desafiar todos os seus sentidos, porém, ela resulta em paz. Ela resulta em paz. Isso é verdade. Essa é a consequência da fé, paz. Então, nós vamos orar nesse momento. Eu peço que você feche seus olhos, que você se concentre nesse Deus aqui, ó, diante do qual Abraão creu, prosseguiu, andou, viveu, a ponto de brilhar e ser reconhecido ao longo da história como pai da fé. Mas a questão não é Abraão, é esse Deus que enviou Jesus para poder morrer no nosso lugar. E que você faça um compromisso para que você possa experimentar, não porque você ouviu uma pregação sobre isso hoje, não, mas na realidade que isso é verdade. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz na nossa vida. Mas além disso, obrigado por ser quem o Senhor é. Porque isso ultrapassa todo o nosso pensamento, isso ultrapassa toda a nossa lógica e capacidade de entender. Deus, o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor, mesmo vendo essa tendência de quebra de parceria, de rebelião contra o Senhor, de distanciamento, o Senhor insiste em se envolver conosco. O Senhor insiste em nos buscar. E o Senhor insiste de tal forma que isso custou o sangue do Teu Filho. Ó Deus eterno, que o Senhor abençoe cada um aqui, segundo aquilo que o Senhor conhece da vida de cada um, segundo a necessidade de cada um, segundo a forma que o Senhor mesmo tem de acessar o coração de cada um. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar para que nos rendamos cada vez mais ao Senhor e pratiquemos e coloquemos em prática a fé salvadora e experimentemos tudo que dela resulta. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.